Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a palavra de Deus. E nós fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses, em que através dos rádios, dos jornais, das TVs e até dos púlpitos das igrejas as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nós temos nos sentido convocados por Deus para expor com genuinidade e integridade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que estamos no caminho certo, e por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre suas boas experiências no estudo da palavra. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do nosso irmão Carlos. Ele nos enviou o seguinte e-mail lá da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Escrevo-lhes para dizer que estou muito contente com os estudos do Através da Bíblia. O programa é tão bom que sempre, quando posso, ouço 2 vezes no mesmo dia. Tenho anotado tudo em uma caderneta, pois esse programa chega a conclusões que eu nunca seria capaz de chegar sozinho. Obrigado pelo programa e que o amor de Deus esteja com vocês. Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar dedicadamente a palavra de Deus. Certamente o Senhor tem lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e, como nosso projeto envolve também os programas da RTM, como a publicação dos comentários, temos convidado e convocado a todos vocês para se unirem em oração em nosso favor. Temos pedido a Deus que nos capacite a prosseguir nessa caminhada com firmeza sob a sua direção e contando sempre com a sua iluminação. E é exatamente para orarmos que eu quero convidá-lo agora. Vamos orar, vamos pedir que Deus esteja conosco durante esses momentos em que vamos estudar a sua palavra. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para esse projeto de estudarmos toda a tua palavra. Pedimos a iluminação do teu Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de muitos dos nossos ouvintes, e também te pedimos a tua bênção para que esse projeto seja realizado, completado conforme a tua vontade. Senhor, te pedimos isso, baseado na tua misericórdia e em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 17, concluindo assim o nosso estudo do terceiro capítulo. Eu repito, primeira carta de Pedro, 3, 13 a 17, e o tema desse capítulo, desse parágrafo, é um tema tremendamente sugestivo com relação à nossa vida cristã. Ao lermos essa passagem, quando eu li essa passagem a primeira vez, eu me lembrei de uma história muito interessante que aconteceu num dos nossos países vizinhos da América Latina, porque retrata exatamente aquilo que Pedro está dizendo nesses versículos. Cada um dos países hispanos, e também aqui no nosso querido Brasil, há algum tempo atrás, quando o Evangelho chegou aqui, os missionários enfrentaram muita oposição e, em alguns casos, enfrentaram até a morte. Conta-se uma história de um dos países aqui latino-americanos, de um missionário que tinha visto chegar um caminhão numa praça pública com muitos cadáveres. E esse missionário se aproximou de um soldado que vinha na comitiva e perguntou o que era aquilo, quem eram aqueles cadáveres. E o soldado lhe respondeu: "É, são esses desgraçados evangélicos." Essa é a oposição do mundo. Esse é o ódio do mundo que o mundo nutre pelos cristãos. E o que Pedro está mostrando aqui, aquilo que o Senhor Jesus já tinha lhe dito quando estava com ele ainda em vida, naquela noite tão abençoada da quinta-feira, quando ele lavou os pés dos discípulos, tomou a ceia, ele faz um discurso ali no cenáculo e diz que o ódio do mundo iria acontecer realmente contra os discípulos, contra os verdadeiros cristãos, aqueles que o amam de verdade. Assim como o mundo me odiou, assim vocês serão odiados também. E Pedro, então, aqui nessa carta, vai nos abençoando, nos orientando, nos estimulando a viver de uma maneira digna, que, embora sofrendo, possamos manter a esperança de um dia estar diante do Senhor. Lembre-se que no comecinho dos nossos estudos em 1 Pedro, eu mencionei que o tema principal, o propósito principal dessa carta era encorajar aqueles cristãos, aquelas comunidades que estavam espalhadas pelo território do Império Romano, diante das ameaças, diante das perseguições que aconteciam. Pedro escreve que o cristão verdadeiro tem esperança mesmo em meio ao sofrimento. E ele diz assim, por exemplo, no versículo 13 e 14, a grande ideia é que o cristão confronta o sofrimento com altruísmo, isso é, com aquela sensibilidade de dar a sua vida em favor daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, de dar a sua vida em testemunho de que realmente Jesus transforma a nossa vida. Nos versículos 15 a 17, ele nos dá uma outra ideia muito interessante, que é: o cristão confronta o sofrimento com convicção. Isso quer dizer que, para que possamos enfrentar o sofrimento corretamente, louvando a Deus, inclusive, dando glórias a Deus, nós devemos ter convicção da nossa fé. E aí o versículo 15 é um versículo tremendamente importante. Ele diz que nós devemos santificar a Cristo como Senhor. E a conotação aqui é reconhecer a Jesus como comandante, como chefe de nossas vidas, como Senhor de nossas vidas. E ele diz mais ainda que nós devemos estar sempre prontos para responder. Aqui a palavra é muito interessante, ele usa a palavra apologel, o verbo apologel do grego, que quer dizer apologia. Pedro nos fala da defesa bíblica, não da defesa física, mas da defesa de argumentação, mostrando que o Senhor é, de fato, o líder, o comandante de nossas vidas. A defesa que Pedro comenta aqui é a defesa da fé, é a apologia. E essa defesa da fé, ela nos leva a proclamar aquilo que cremos. Então, essa convicção diante do sofrimento deve nos levar a proclamar aquilo que cremos. Mas devemos fazer isso de que maneira? Com mansidão e com reverência, com respeito. Todavia, a perseguição era sangrenta, era agressiva, e a defesa da fé era uma luta com humildade. Então, essa era uma condição da mente e do coração. É um produto que só acontece, é um fruto que só acontece pelo autodomínio, pelo controle próprio dado pelo Senhor através do seu Espírito. Então, nos versículos 15 a 17, ele diz que o cristão pode sofrer, sim, mas deve ter convicção da sua fé para poder defendê-la diante do mundo. E, em terceiro lugar, nos versículos 18 a 20, Pedro vai nos mostrar também que o cristão confronta o sofrimento com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, de fato, é o nosso exemplo maior. E nós temos que entender que se Jesus, que foi justo, que é justo, ele sofreu injustamente, nós, como seus seguidores, vamos enfrentar essa mesma possibilidade. O sofrimento de Cristo teve um propósito eterno. E o nosso sofrimento também tem um propósito eterno. O propósito nosso é glorificar a Deus com as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo sofreu, testemunhou em sua vida tanto quanto em sua morte. Você deve se lembrar das palavras do Senhor Jesus lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa também deve ser a sua e a minha reação. Perdoar. Na verdade, o mundo não sabe o que faz. O mundo não sabe porque odeia o cristão e o cristianismo e odeia o Senhor Jesus. Nós sabemos, porque as nossas vidas confrontam a atitude delas, mostram que eles estão andando em descaminhos, em desacerto com a vontade de Deus. Portanto, é inevitável o ódio do mundo contra nós. Mas a maneira pela qual o cristão enfrenta o sofrimento é uma maneira correta, positiva, porque ele sabe que ele está dando a sua vida para a glória de Deus. Por isso, o título para o nosso estudo no dia de hoje é As Atitudes Cristãs Diante das Lutas da Vida. Eu repito, com base na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22, esse é o título para o nosso estudo, para a nossa reflexão durante esse programa. As Atitudes Cristãs Diante das Lutas da Vida. Na verdade, quando nós olhamos para esse texto de uma maneira completa, nós vamos perceber o seguinte, que mesmo sendo cristãos, que mesmo fazendo a vontade de Deus, que mesmo fazendo o trabalho de Deus, nós cristãos não somos isentos aos sofrimentos, às lutas da vida. Mesmo sendo amigos de Cristo, mesmo andando com o Senhor, nós não somos isentos às dificuldades da vida. Talvez um exemplo que você possa lembrar claramente é que Jesus tinha uma amizade profunda com uma família no tempo em que ele estava aqui conosco na terra, a família de Lázaro, Marta e Maria. Profunda amizade com eles. E o que aconteceu? O chefe da família, o irmão mais velho, Lázaro, ficou doente. E você se lembra, um amigo de Jesus, como é que poderia acontecer isso? Ele que curava tantas pessoas, por que deixou seu amigo ficar doente? Mas pior que isso, ele não só ficou doente, mas era uma doença terrível, e ele rapidamente adoeceu e correu perigo de vida e chegou a falecer. Chegou a falecer, ficou morto durante 4 dias, e aí alguém pergunta, será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena ter Jesus como nosso amigo? Sim, vale a pena, porque o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. E você sabe qual o desfecho dessa história. O Senhor Jesus atendeu o coração, o pedido de Marta e Maria e ressuscitou a Lázaro. Isso quer dizer para nós que o Senhor pode responder às nossas orações. Não sei se ele vai ressuscitar alguém, ele tem poder para isso. Mas o que nós precisamos entender é que, mesmo estando com Cristo, nós somos submetidos às mais duras lutas na nossa vida. Por isso, o princípio que nós podemos extrair desse texto está resumido nessa frase. Se você tiver oportunidade, por gentileza, anote aí na sua caderneta e você, então, depois poderá refletir mais sobre essa verdade. Eu vou dizer uma vez, vou repeti-lo, e você vai anotando então. Todo cristão deve saber que enfrentará lutas no desenvolvimento da sua vida cristã. Eu repito, então, com base em 1 Pedro 3, 13 a 22, nós encontramos esse princípio. Todo cristão deve saber que enfrentará lutas no desenvolvimento da sua vida cristã. Nesses versos, encontramos três atitudes que devemos ter diante das lutas da vida. A primeira atitude diante das lutas da vida é saber que enfrentaremos oposição. Veja os versículos 13 e 14, que eu leio para você a partir de agora. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Versículo 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, não tenham medo. Por quê? As ameaças deles não vão tirar a nossa paz. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Essa é a primeira atitude que devemos saber, é que nós vamos enfrentar oposição. Então, o primeiro dever para desenvolver essa atitude é que nós devemos ser zelosos pelo que é bom. Isso é, o cristão é estimulado, o cristão é levado a praticar zelosamente, isso é, de todas as maneiras, com toda diligência, com todo empenho possível, o cristão é estimulado, é encorajado a viver uma vida correta, a praticar o bem, a viver aquilo que é bom. Dessa maneira, a pergunta de Pedro é a seguinte: quem é que há de vos maltratar se vocês estiverem com uma vida correta? Normalmente, as pessoas que agem com bem, as pessoas que agem com bondade, as pessoas que são gentis, as pessoas que são cuidadosas, benignas, compassivas, essas não enfrentam problemas. Esse é o retrato normal do que acontece. Mas Pedro também adverte o seguinte, que mesmo agindo dessa maneira, mesmo vivendo como cristãos de uma maneira correta, muitas vezes nós podemos ser injustiçados, nós podemos ser maltratados, nós podemos ser afrontados, nós vamos enfrentar dificuldades de oposição do mundo, mas também nós vamos enfrentar dificuldades normais da vida. A chuva cai sobre bons e maus, o sol nasce sobre bons e maus, a chuva copiosa, a inundação, ela vem sobre bons e maus também, não vem só sobre os maus. O sol forte, o calor, que muitas vezes prejudica a plantação, a seca, vem sobre quem? Só sobre os maus? Não, vem também sobre aqueles que são bons, aqueles que são cristãos. Então, a primeira atitude diante das lutas da vida é saber que nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar oposição. O dever é saber que nós enfrentaremos injustiças. E, se isso acontecer, bem-aventurados sois. Essa é uma palavra, sim, que sai fora da lógica humana. Pedro está pedindo que os seus leitores reajam com a reação que Deus pode dar ao nosso coração. Bem-aventurados sois vocês que estão na Ásia, no Ponto, na Capadócia, enfim, vocês que estão jogados aí, espalhados aí pelo Império Romano, são bem-aventurados, porque vocês têm sofrido por causa da justiça. Não vos amedronteis, não tenham medo. As ameaças são passageiras. Ninguém pode tocar na vida interna do Filho de Deus. Por isso, então, nós podemos olhar para a segunda atitude que está nos versículos 15, 16 e 17. Essa segunda atitude é manter a racionalidade do testemunho. e eu leio para você esses versículos. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, fazendo, todavia, esse testemunho, de que maneira? Com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal, naquilo que falam contra vocês, eles fiquem envergonhados. Eles que difamam vosso bom nome, vosso bom procedimento, eles devem ficar envergonhados. Por quê? Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que por praticardes o que é mal. O que é santificar a Cristo como Senhor em nosso coração? Sem dúvida nenhuma, é separar a Cristo, é deixar Cristo destacado em nossa vida, porém como Senhor. Ele é o nosso Salvador, sim, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é Senhor da minha vida, Ele é o comandante da minha vida, Ele é aquele que está com a direção do carro. Eu vou no banco do carona. Eu santifico a Cristo quando eu dou o controle da minha vida para Ele e Ele a dirige através do Espírito Santo. Qual vai ser o efeito disso? É que nós vamos envergonhar os nossos adversários quando nós estivermos fazendo isso, porque quando o Senhor dirige a nossa vida através do Espírito Santo, haverá um bom proceder. E estaremos cumprindo, veja o versículo 17, estaremos cumprindo a vontade de Deus. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós estamos glorificando a Deus. Por quê? Estamos praticando o que é bom e não praticando aquilo que é mal. E aí então podemos chegar a essa terceira atitude que Pedro nos mostra agora nos versículos 18 em diante. Do versículo 18 até o 22, ele mostra que a atitude nas lutas da vida deve ser padronizada seguindo o exemplo de Cristo. Eu leio esses versículos para você. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, somente 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição do Senhor Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Querido amigo, 3 afirmações importantíssimas a partir desse exemplo de Jesus para que possamos ter uma atitude correta diante das dificuldades da vida. Cristo morreu sem ter merecido para que pudesse ressuscitar e anunciar a sua vitória sobre os espíritos malignos. Segunda verdade, Cristo morreu para que fôssemos salvos e pelo batismo, isso é, pela simbologia do batismo, assumíssemos um compromisso de total lealdade com Deus. E uma terceira verdade é que Cristo morreu e ressuscitou com o objetivo de voltar ao céu. Mas voltar de que maneira? Vitorioso e ser o Senhor sobre todos. Não só sobre todos homens, mas sobre toda a criação. Paulo diz lá em Filipenses que todo joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, um dia se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. O fato é que o Senhor Jesus, na sua morte, naqueles 3 dias em que ele esteve morto e depois ressuscitou, foi até o inferno colocar bem claro a sua vitória. O demônio está derrotado. Portanto, essa vitória pode ser sua e minha. E isso quer dizer, a atitude pela qual o Senhor Jesus se deu é a atitude pela qual eu também e você devemos nos dar para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe nesse propósito de vida. Que o Senhor te dê condições de viver, mesmo em meio ao sofrimento, de uma maneira que lhe agrade. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é
Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Sem igual, salvou.